Esta semana no Tenho Lá Para Ver vimos Vidas Passadas.
A cor púrpura.
E andámos pelo norte do país. É mais um episódio do Tenho Lá Para Ver. José.
Devia ser um aperto de mão ou...
Então,
outra coisa qualquer.
Estás sempre a reclamar com os meus apertos de mão.
Não. Estou a dizer que neste grande reenactment que nós fizemos, podia ter sido mais tenso.
Podia, mas não somos coreanos. Os dramas.
Sim.
Não sou muito bem, pô, não.
Não, mas eu percebi. Não somos muito dados aos dramas coreanos.
Sim. Tem um nome.
Quem?
O género.
Qual?
Os dramas coreanos têm um nome.
Mas qual é?
Não sei.
Ah, mas tem mesmo.
Tem. Não é terror, não é a palavra terror, mas é dorama.
Sim. Ok.
Uma coisa assim. Então isto é no Japão.
Já viste o... Ok. Vamos situar na Ásia.
Deixa-me só dizer que eu estou a recuperar de uma gripe, por isso a minha voz está assim um bocado nasalada. Estou a recuperar agora porque não andei a falar com...
Andei em silêncio nos últimos 7 dias.
Exatamente.
Bom, então vamos lá falar da grande estreia desta semana.
É a grande estreia, exatamente. Duas grandes estreias.
Duas grandes estreias. Esta é grande na medida em que demorou muito tempo a estrear em Portugal.
É pá, sim, que eu já tinha visto o filme.
Pois.
Vou estar aqui com coisas, eu já tinha visto.
Só dizer uma coisa, estamos a falar do Vidas Passadas, o Past Lives, da Celine
Dion.
Dion.
Não é nada Dion.
Não é? Sion, não.
Song.
Song. Dion.
Isto é um trocadilho.
Acho que não está já com gripe.
Exato.
E eu estava a dizer sim, porque o filme estreou, eu estou a mentir, o filme estreou em Espinho, num festival cá em Portugal, mas depois teve imenso tempo para... Foi das estreias comerciais mais difíceis.
Mas estreou, tipo, eu vi este filme em junho.
Pois. E começou a gerar um grande buzz logo no início do ano passado.
Exatamente.
Em Berlim.
Que eu, na minha opinião, é muito bem entregue-se...
Consigo perceber, sim. Vamos já aí, para eu discordar.
Sim, podemos.
Hoje até
porque ontem revi o filme nas salas, porque estreou ontem. Este episódio sai à segunda, mas gravamos à sexta. E dei por mim, durante o filme todo, a tentar perceber o que é que tu poderias não ter gostado neste filme. E quero que tu me esclareças aqui e aos nossos espectadores o que é que...
É assim, a questão não é tanto... Eu parti para o filme a achar que não ia gostar. Confesso, isso às vezes acontece, mas que acontece...
Porque eu odeio os coreanos, não é?
Sim, tenho um grande ódio... Não, estou a brincar, não. Porque tenho, ainda hoje, muitas reticências sobre filmes que vão ali às interseções ou aos detalhes da vida de um casal ou de um casal que podia ter sido. Acho que é uma coisa que tem caído muito bem. Quando um realizador tem essa história nas mãos, acho que à partida... Em princípio, sabe que o filme pode ter um bom resultado. Mas, acho que o filme não é nada disso.
Exatamente.
E isso é que eu... Por isso é que eu gostei do filme e por isso é que me desdisse, inicialmente, partindo do pressuposto do que tinha dito no início. Porquê? Porque, na verdade, isto é uma história sobre uma amizade que podia, mas que não foi, mas que podia, que está sempre ali no limbo, ser outra coisa qualquer.
Sim, uma amizade que anda desencontrada, no fundo. Sim. Não é?
E isso eu gostei bastante, porque, aliás, eu até gostei mais quando as duas personagens principais estavam em silêncio, porque aí para dar uma crítica, eu não adorei os atores escolhidos para o filme.
A sério? Nem Greta Lee?
Não, estavam até a irritar-me um bocadinho.
Acho que me irrita mais o americano que depois
sim,
acaba
o americano por... Mas eu acho que é de propósito.
É de propósito, sim. Estava em conversa com a pessoa que fui ver ontem.
Mas os dois, quando estão em silêncio, principalmente em Nova York, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei, é... Imagina, tu tens que filmar Nova York e Nova York é tens que dar aquela coisa emblemática, não é? É muito para filmar. E ela, a realizadora, consegue sempre centrar nele e tu estás completamente... Neles, estás completamente absorvido neles. E isso acho que é uma das grandes mais-valias do filme. É tu, enquanto espectador, teres tempo e disponibilidade para perceber esse tal limbo daquela amizade que não era amor. Mas pronto, acho que não gostei tanto como toda a gente gostou. talvez por embirração, confesso, dou essa de barato, não, mas por causa dos atores.
Mas é uma embirração que tu tinhas antes de ver o filme.
Era. Isso. Mas que se apaziguou muito.
Mas tu já tinhas visto alguma coisa sobre o filme? Já tinhas visto um trailer?
Não, vi que...
Ou foi
que
só de hype?
Foi um hype muito grande, pois era a A24. O ano passado fiquei um bocadinho triste com tudo que aquele filme do. Aliás, tudo, tudo. Tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. Fiquei cansado disso, mas ao mesmo tempo a A24 continua a fazer coisas boas e a tentar impor um cunho autoral que, dentro do estilo comercial, que é fixe, só que às vezes me cansa.
E não é à toa que a A24 tem 3 filmes nomeados a melhor filme.
Pois.
Não são
pois.
4.
Eu não sei se essa coisa quase viciante, esse gosto de estar a carregar muito no pé no acelerador, não lhes vai correr mal.
Eu acho que não, porque eles trabalham sempre de maneira autoral. Portanto, certo. E acho que até dão espaço para as pessoas fazerem o que querem. A Selim Song, este é o primeiro filme dela.
Uhum.
E para o primeiro filme devo dizer que é o que se passa aqui, que é a maneira como ela retrata a intimidade das personagens, sim. Não é? É muito de quem já viveu isto, porque isto parece-me ter um carácter muito
pois, até...
autobiográfico, porque a própria também é uma imigrante, imigrou para o Canadá em pequeno como a personagem principal.
Parece um filme de uma pessoa já com muita tarimba na vida, e se calhar nem é esse o caso, isso só mostra de facto a mais-valia dela enquanto realizadora. Uhum. Eu acho que nesse sentido eu gosto mais do que ela fez no filme do que provavelmente do filme todo, talvez. Eu sei que isto pode ser, é um bocado aquela coisa da realizadora de um filme ganhar melhor filme, mas não melhor ganhar realização. Eu, neste caso, eu gostava eventualmente, quer dizer, neste caso não, porque assim a francesa não ganhava. Sim. Mas se ela ganhasse, percebi perfeitamente.
Eu estava a dizer isso ontem, que ela podia também estar nomeada para melhor realização, porque o filme é, de facto, para mim, é um dos filmes mais bonitos do ano passado.
Pois, devia estar.
Acho muito curioso o que tu disseste de a cidade ser um foco grande, mas tu estares... Sim, sim. A acompanhar os personagens, não tinha pensado nisso, mas de facto é verdade. Eu se calhar estava a olhar mais também para a cidade, porque já tinha estado lá.
Pois,
e para mim isso também traz-me muita emoção também.
Sim, sim. Mas imagina, tu nunca te esqueces que estás em Nova Iorque. Para quem foi ou para quem não foi, tens sempre o imaginário.
Pois é, sim.
E eu acho que isso é que deve ser difícil, porque tu, se nós não estivermos atentos àqueles silêncios e àquela troca de olhares, quer dizer, se de repente se passa alguma coisa na cena, já estás... Eu acho que tens de estar sempre com eles.
Sim, e o início do filme explica-te a tua emoção ao longo do que vais ver, que é aquele casal a olhar para eles os três e a tentar perceber qual é a relação deles. E tu ao longo do filme também estás nessa ânsia, que é, será que ela vai ficar vai ficar numa relação com o amigo de infância?
Certo.
Só que não, porque... ela mostra-te que a relação que ela tem com o americano é muito mais forte do que se a amizade que ela... Porque eles deixam-se de falar aos 12 anos. Não é?
Sim, tu vais sendo uma pessoa diferente e gostando das pessoas de forma diferente à medida que te tornas mais adulto, não é?
Uhum.
As paixões de criança, hoje em dia, com 30 anos, 35 anos, já não fazem sentido.
Exato.
Paixão já não é a mesma coisa que quando tinhas 12 anos. E acho que é isso um bocadinho também...
E não sei se te lembras, mas há um diálogo muito bom, que é quando ela está na cama com o marido, em que o marido está a dizer: bem, a vossa história é muito mais forte do que a nossa. Porque imagina, os amantes que se conheceram na infância e agora voltam, e eu sou o personagem do americano que vai perder-te para essa relação.
Mas essa cena não é... Não há um sonho qualquer. É porque eu lembro...
Não. É mesmo um diálogo que te mostra que eles são super sinceros, aquela relação.
Sim, 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 sim.
Apesar de ele parecer mais panhonha.
Panhonha.
Mas o filme tira-te sempre do clichê, que é esse diálogo, é um bocado isso, que é... Explica-te como é que um filme normal com esta história poderia acontecer, mas não acontece.
Mas eu ponho um desafio, que é, pelo facto de aquela relação ser tão transparente e de estarmos numa... Agora vou generalizar, mas enfim... numa altura em que muitas vezes as pessoas não são muito sinceras, eu não sei se o facto daquela relação ser muito transparente não é um clichê em si.
Não achei.
Eu fiquei com essa dúvida, porque teimo em acreditar... Claro que há relações de todo o género, agora aqui estou a exagerar, mas aquilo não me convenceu a 100%. Só que também a magia do filme é essa, é na transparência. A transparência é uma coisa muito dura. não é? Quando nós temos a cena final, ou quando já temos este novo namorado, e ele percebe perfeitamente que há ali uma ligação, atenção, não é? Uma atenção.
Ele pergunta, mas tu estás atraída por ele, e ela diz, não sei, porque não sei.
Pois, para mim é difícil, mas lá está, se calhar, para mim é difícil porque nós não temos contacto com aquela. Aliás, porque aquilo até tem a ver com a própria cultura sul-coreana. O dele não ele era americano.
Sim.
Mas os sul-coreanos devem ter um entendimento do que é que são as relações, o sexo, o amor, de uma forma muito diferente da nossa. Por isso é que se calhar não me atingiu tanto. Mas, e depois, acho que o filme passa no crivo de não ser demasiado americano. Estavas a falar da realizadora ser imigrante. Consigo dizer que, de facto, é um filme de alguém que emigrou para os Estados Unidos e do peso que isso acarreta de tal, do perseguir o sonho americano, que às vezes não resulta. Mais atual, pronto.
Sim, não é...
Já não é aquela história dos pais, é a história de alguém que vem já instruída e que vem a... Eu acho que eles são os dois escritores.
São.
O casal, ou seja, ela
sim,
e...
Sim, o marido são.
Pronto, uma coisa mais intelectual, mais cultural, não é tanto coisa de fábrica e assim, operário. E acho que desse ponto de vista faz uma radiografia competente.
Sim, e ela tem aquele sentimento de imigrante também e vidas passadas, vem um bocado daí também, que ela é super desligada do sítio de onde veio.
Sim.
Mesmo dessa amizade, ela nunca sabe, ela só volta a essa amizade por brincadeira, né? Porque ela nem sequer está a pensar nas suas raízes e até mudou de nome e nunca mais usou o nome antigo. Só o reaparecimento desse amigo é que a faz até ir a Seul procurá-lo e ele não responder e por aí.
Sim, eu acho que a diferença entre, ou aliás, a ideia de tu, alguém, ficar no seu país e outra pessoa ir explorar o mundo, não é um clichê ali. E podia ser tipo o tipo mais burrinho, mais pobre que fica num país e ela vai...
Sim.
Eu acho que isso, não, ele... Mesmo quando ele vai ter com ela, não é aquela coisa creepy, não é? Eu nunca achei que...
Sim.
Mas não é fácil. Podia
sim.
parecer creepy, mas não é. É só, tipo... Pá, se calhar alguns de nós já pensaram nisso na vida de repente... Sim, vou apanhar um avião e vou ter com a pessoa com quem nunca disse que... Lá está, porque esse limbo era complicado para o filme. Aquela ideia do amor não correspondido, vá, desta sim. vez vou largar os
é
meus filhos.
É uma comédia desromântica.
Pois, talvez sim, talvez seja, e aí voltamos à questão de que estávamos a falar da anatomia de queda, de uma queda, eu não sou, não, estes filmes não são propriamente para mim, pronto, o meu coração é frio, uma pedra, mas eu gostei, e gostei sobretudo, eu dou muita importância, principalmente como os filmes acabam, e eu acho que é um grande final.
Tem um final impactante.
Que estás ali muito tempo, e é a altura onde ela de facto desmancha completamente,
uhum.
E eu acho que o filme fecha bem. E, portanto, parabéns a todos.
Sim, Celina, eu quero ver mais filmes teus. Eu sei que estás a ver este podcast.
Sim.
E a ouvi-lo. Estou muito curioso. Acho que tens um olhar muito peculiar para as situações mundanas. E venha daí, mais filmes. Eu dei 4,5 estrelas este filme.
4,5?
Yeah.
Eu, se não me engano, dei 3,5.
9 em 10.
E mantenho as minhas 3,5 sólidas. Yeah. Mais... fica mais complicado, mas acho que é bom.
Sim, e adorei sobretudo vê-lo em cinema. Achei que...
Pois.
Deixa-me só dizer-te que o tratamento que eu vi no cinema a este filme foi muito diferente do tratamento que eu vi ao Poor Things.
Ok.
Que eu fui vê-lo também ao cinema.
Mas em relação...
Em relação a público e à sala onde puseram o filme. Okay. Por exemplo, no El Corte Inglês, que é onde eu vejo, podem-me encontrar lá e matar-me se quiserem bater-me por causa das minhas críticas. Por fim, sala principal, melhor tela, sala cheia, Past Lives, sala do canto, 5 pessoas a ver.
É pastel de nata, Chico.
Pois é.
Se vidas passadas tivesse pelo meio um pastel de nata.
Exato, se tivesse um carminho.
É Martin. Eu percebo, é chato, mas
sim.
Se calhar se escolhesse outra sala ias apanhar uma sala maior.
Não sei.
Deixa de ir ao corte inglês. Faz um boicote ao corte inglês.
Eu só vejo agora filme aqui na sala branca.
Sim.
De São Jorge. Outra estreia da semana que eu vi e tu não.
É assim. Eu tentei ver o filme de várias formas. Não consegui. Não é porque eu não queria. É porque eu não arranjei as condições. Primeiro não consegui ver em sala. E depois de visionamentos que são cedidos a jornalistas. Também não consegui.
Também não.
Tive uma semana complicada.
Pois, também eu também tive, a vir por outros meios, mas a Cor Púrpura.
De... Tem cantorias e não sei o quê.
Tem cantorias, é uma adaptação do livro com o mesmo nome. Não é um remake do filme
do
Spielberg, apesar deste filme também ser produzido por ele. É uma adaptação do musical adaptado do livro da Cor Púrpura.
Ia bem.
Percebes?
Portanto, tem literatura, tem musical, tem o ET do Spielberg.
Exato, o Spielberg adaptou o livro a filme da sua maneira. E depois foi feito um musical do livro.
Ok.
E esse filme é um remake desse musical, uma adaptação desse musical para cinema. Músicas, vamos já por aí.
Sim, é para cantar?
Não é. Okay. Não é para cantar. O filme ganha muito mais quando está tudo em caladinho, silêncio. Uhum. Silêncio, tensão entre as personagens. É muito melhor do que quando começam com uma cena Nova Orleans, não sei bem, não é que aquilo é.
Mais a musical mesmo.
Sim. É estranho quando musicais têm temas muito pesados e o alívio é uma festa.
Certo. O comic relief.
Sim, é uma festa de cabaré e de repente entram plumas e tu estás no meio do pântano, como é que arranjaste aquelas plumas, etc.
Parece que estão, eu estou a dizer, eu não vi o filme. Sim. Mas que vais ao engano no filme e que eles decidiram enganar-te. Primeiro é um filme tenso, depois é um filme...
Sim, vai, tem várias escalas. Eu não estava familiarizado nem com o filme do Spielberg, nem com o livro. Só sei que o livro é muito comprado na Feira do Livro na Hora H.
Okay.
Eu que sempre que ia a um stand de, já não lembro da editora, o livro que havia mais a sair era A Cor Púrpura, que era A Cor
Mas
Púrpura.
Antes deste filme.
Antes deste filme, já na altura do
outro. Bem, então este ano?
Este ano deve sair a versão nova com a capa do filme.
Ah, pois.
Acho que é linda. Não é muito chamativa aquele póster, digo já. Mas o filme, aconselho para quem gosta de musicais, apesar de tudo, e quem gosta de momentos de tensão bons.
Uma pessoa pode chorar e pode cantar ao mesmo
tempo.
Sim,
eu lacrimejei, é verdade. Okay. Mas depois veio uma cantoria e eu lacrimejei outra vez de... Ah, pá, outra vez.
De horror.
Sim, de horror. Mas é um filme que é uma grande produção que nós temos nestes Oscars e que eu acho que vale a pena.
Eles estão nomeados para o quê?
A melhor canção, sei lá.
E por aí? Fica-se por aí?
E por aí.
Pois.
É, porque o ator da Cor Púrpura está nomeado, mas para outro filme.
O Rustin.
Que eu também vi e vou deixar aqui para o fim deste episódio, mas... Ui.
Ainda não vi também.
Não viste, olha.
Parece que eu estou a boicotar filmes de atores e atrizes negros, mas não estou, yes. Não é isso.
E
é
há bocado era de coreanos também.
Sim, não. Por acaso está-me a safar.
Mas dos nazis adoraste.
Não, sim, eu sou isso de facto, claro. Exato. Isso eu adoro.
Olha, não sei mais o que dizer sobre A Cor Púrpura porque...
Faltam palavras. Quero saber a nota, vá.
Só me restam lágrimas. Eu dei 3 estrelas porque achei o filme
3?
Interessante.
Porra. Tu nem gostaste. E dás 3, tu és muito
amigo. Eu não disse que não gostei. Não gostei das músicas, mas um filme que me faz lacrimejar...
Oh, pois, está bem.
É porque senti alguma coisa.
Sim, sim, sim.
Ou seja, não é só um average movie.
Mas 3 já não é nada mau.
Não, eu acho que o filme é interessante. Eu acho que quem gosta de musicais vai adorar.
Ok, vou ver.
Até vou dizer à minha irmã para ir ver.
Pois.
Mas eu não vou com ela. Vai tu.
Sério.
Por outro lado, José Paiva.
É verdade. Então,
onde é que tu andaste estes
eu,
dias?
Nestas últimas 24 horas, fui fazer uma visita de médico ao 7º aniversário do Cinema Trindade, que, para ser totalmente transparente, foi um convite que eles me fizeram. Era suposto eu fazer um trabalho sobre um dos filmes, que é uma das... Eu vou apostar que é uma das grandes estreias na próxima semana, que é A Paixão Segundo GH. Que
da Clarice Lispector.
Exatamente, uma adaptação do livro da Clarice Lispector. Deixa-me dizer-te que na quarta-feira, esta quarta-feira que passou, disseram-me os responsáveis a Cristina e o Américo do Cinema Trindade. Foi uma sessão que começou um bocadinho depois do jantar e foi até às 2 da manhã. Tiveram lá pessoas que estão a estudar a Clarice Lispector, estiveram lá fãs da Clarice Lispector. Aquilo foi uma sessão que durou até às 2, um Q&A completamente...
Mas a própria não esteve.
Não, próprio, penso que não terá estado. Mas também lá esteve a atriz principal, que é a Maria Fernanda Cândido, muito conhecida por novelas brasileiras, e que eu desconhecia totalmente. Portanto, eu quando contei que jantei no mesmo sítio da Maria Fernanda Cândido, quase que levei um estalo, porque sou burro, ignorante. Porquê? Porque estamos a falar, de facto, de uma atriz e de uma mulher brasileira muito, muito conhecida, e que assim que chegou, não ficas indiferença à presença, porque assim, uma presença muito clássica, até parece mesmo uma atriz de outro tempo. E eu tive muito, ela super simples a falar sobre o Brasil, sobre Portugal, sobre filmes, séries. Ela no fim até me disse, bem José, já percebi que você é exigente, não sei o que é que vai, nem quero saber o que é que vai achar do meu filme. E depois eu fui ver que ela falou a certa altura, eu tenho muitos seguidores, mas depois pediram-me para tratar do Instagram, mas eu não percebo muito disso, precisava de ajuda, tem 900 mil seguidores.
Mas não percebo muito.
E, eu não estava nada à espera, assim, de uma espécie de celebridade brasileira, não é uma espécie, é uma celebridade brasileira, que fosse tão terra a terra. E fiquei ainda mais interessado em entrevistá-la, a ela e ao realizador Luís Fernando, e mais interessado em ver o filme, porque acho que também teve uma grande recepção em Roterdão, e o filme estreia na próxima quinta-feira, espero poder falar nele aqui no Tenho Lá Para Ver. E este aniversário do Cinema Trindade vai ter outros filmes até dia 16. Teve outro que eu vi que é o Mátria, um filme galego, assim um bocadinho como nós costumamos fazer filmes sobre as classes operárias, classes trabalhadoras. Este é sobre uma mulher super trabalhadora, é muito cansativo, chegas ao fim cansado porque ela está sempre a trabalhar, tem que tratar do marido bêbado, da filha que se quer emancipar, de toda a gente, e que vai estrear em maio. E pronto, há muitos filmes, eu fiquei muito contente de ir, é um cinema que eu não conhecia, que tem feito muito pelo Porto, eu não estou a dizer isto porque fizeram o convite, acho mesmo que, e aqui também acontece com outros cinemas, o Nimas ou o Ideal, se calhar pode estar aí uma espécie de salvação da nossa relação do espectador com o cinema, de apostar mais nesta programação.
Porque o Batalha também tem
muito, eu não, ainda não fui ao Batalha, eles têm uma presença no digital mais relevante do que, mais importante, vá, se quiseres, metem mais carne no assador no digital. Aqui o Trindade tenta fazer uma coisa mais disruptiva, mais fora da caixa, talvez com novos autores.
Mas fez quantos anos? Sete.
Okay. Portanto, mais os antigo. Dois, pois também eu. Isto, na verdade, é o sétimo aniversário da reestruturação do cinema.
Ah, ok, já existia.
Sim, okay. E depois tem um bingo lá dentro também, é assim mesmo uma coisa. Aliás, tu passas por ali e nem dás contas, tens mesmo que estar atento.
Eu acho que já estive à porta desse bingo.
As salas são fixes, dão para 100 pessoas. Vi dois filmes, tudo em ótimas
confortável?
Condições. Confortável, super confortável.
Ou era tipo ideal?
Não, não era. Era um cadeira, por acaso, peço desculpa ao São Jorge, um bocadinho melhor do que estas. Olha, acho que está por aí. Espero manter a relação com os cinemas do Porto e com de outras cidades em Portugal, porque às vezes nós estamos... somos muito centralistas e, se calhar, o truque de chamarmos mais pessoas para este podcast e chamarmos mais pessoas para o cinema é sairmos de Lisboa. E por isso, espero que isto continue.
E por isso estamos nós aqui em Lisboa a dizer-vos...
A dizer para Lisboa e Poca.
Exato. Pronto, não sei se viste mais alguma coisa nessa viagem.
Vi, se tive que ver, fui obrigado, mas foi uma obrigação boa de ver uma série com o Donald Glover e a tua amiga de Pen 15, que eu não me lembro do nome e tu vais dizer.
Mr. and Mrs. Smith.
Exatamente.
E a Maya Erskine.
Exatamente.
Quero que passei com a Phoebe.
Sim. Pelos vistos, segundo consta, chatearam-se porque não queriam. Não, não é chatearam-se. Pararam porque não são muito amigos e
sim, sim, assim, também li isso.
Não sei se é verdade. Mas, olha, dei 4 estrelas.
Parece-me bom. Tem quantos episódios?
Eu acho que tem 10, se não me engano. Ou 10 ou 8.
Ok.
Recomendo. Vejam a minha review na revista do Expresso, na próxima semana. A sério, gostei bastante. Aquilo é mais sobre... Imagina que nós éramos obrigados a casar. E, por acaso, matamos pessoas. Mas eles estão mais importados em perceber o que é que sai desse casamento. Mas então também tem que matar a pessoa.
Sim.
E é fixe, porque o filme era do Bradley Pooper. O Brad Pitt e a Angelina Jolie. O
filme, de resto, onde saiu esse Brangelina, não é?
Exatamente. Só que aquilo era tudo sobre eles, não é? Era tensão, era tesão sexual. O filme teve muita fama por causa deles. Este não é mesmo uma série a sério, com esse cuidado escrito e de...
E é com duas etnias que tu não gostas.
Yes. Não é verdade, amigos, não é? Senão não dava 4 estrelas, dava menos 2 e ia dar mais uma ao Zona Vitor.
Desculpem, eu estou doente.
Fica a recomendação, está na Prime.
A minha sugestão desta semana é uma desugestão, que é não vejam o Rustin.
Ah, vais mesmo recomendar às pessoas que não vejam?
Sim.
Eu não vou fazer isso.
Não, não percam tempo.
Mas o autor está nomeado e tudo.
Está, mas devia estar nomeado pelo Color Purple.
Pronto. Tenho outra história, muito rápida. Já entrevistei esse ator.
O Colman Domingo?
Num hotel em Madrid, por causa do spin-off do Walking Dead.
A sério?
Sim. Ele foi muito simpático. São todos, mas ele foi mesmo, tipo, porra, este homem é mesmo bacana.
Pois, e mau ator no Rustin e bom ator no Color Purple. Escolham o que é que vocês querem ver.
Pronto.
Nós voltamos para a semana com... É o Soares é fixe? Não.
Talvez.
É que o episódio passado acabámos de dizer que íamos ver o Soares é fixe.
Pois foi, mas houve um visionamento que não foi possível.
Ah, mas vamos trazer wrestling.
Ah, pois é. Pois é. O Mandíbula de Ferro.
Iron Claw, que eu tive a início e era Mandíbula. Para ter visto o início. Porque já estreou lá.
Mas em francês, claro.
Não, a versão original. Era um cinema da Pathé. Não sei se conheces.
Uhum.
A Pathé é a indústria... É a companhia cinematográfica mais antiga de França. E com um arquivo gigante que tem imagens da Primeira Guerra e da Segunda. Assim, e é a marca dos cinemas lá. E eles fazem tipo 3 sessões dobradas e a versão mais noturna original.
Eu gostava de ter visto o teu amigo, o ator, o Zac Efron, em francês.
Podes ver o High School Musical em francês. Ih, ver.
Que horror.
Vamos acabar com uma música do High School Musical.
Ah, deixa-me só fazer... Vamos acabar. Mas sabes a música?
Achas que eu por causa...
Só fazer uma recomendação.
Sou mais camp rock.
Eu sei que já falei do projeto de filmar, mas vi o Ilhas Encantadas. Aconselho-te a ir ver. Aquilo é muito estranho ver.
Nós vamos fazer lá um episódio de filmar.
Ah, pensei que era no...
Não, mas devíamos lá...
Entretanto, o projeto vai terminar a sua vida agora, a meio do ano, acho que eu.
É, então, mas sim, antes disso...
Vão ter uma última vaga para aí de 100
filmes. Aquilo é onde? É um bocado longe. Carregado? Não.
Não, é, ou seja, o projeto... Eles estão a editar o filme em Bruxelas.
Bruxelas, exato.
No TV. Não. Anime. Mas o Ilhas Encantadas vai estar agora por vários sítios. Eu já vi o filme. Vai ver a Amália Rodrigues numa... Um filme super assombrado e exótico. O filme é todo muito, muito, muito fora.
Verias o Pobre Escrituras com a Amália Rodrigues em vez de Emma Stone?
Sim, claro, obviamente. Sem pastel de nata. E agora vamos dançar.
Esse filme musical. Tenho uma hérnia. Até para a semana.
Beijinhos, vá. Saúde.